Esta é a leitura do livro O Evangelho segundo Lucas, Considerações Esotéricas sobre Suas Relações com o Budismo, de Rudolf Steiner, em 10 conferências proferidas em Basileia, Suíça, de 15 a 26 de setembro de 1909. Esta é a segunda edição revista, tradução de Edith Asbeck e Lívia Landsberg, Editora Antroposófica, 1996. Esta é a nona palestra. 25 de setembro de 1909. O Cristo e a substância do amor. Certamente, a conferência de ontem já os levou a concluir que um documento como o Evangelho de Lucas só poderá ser compreendido se a evolução humana for considerada no mais elevado sentido, que aprendemos a conhecer por intermédio da ciência espiritual, isto é, quando realmente se dedica especial atenção às mudanças realizadas no decorrer da evolução humana, as quais modificaram o homem todo em sua natureza. Desejando compreender o processo radical consumado na humanidade durante a época do Cristo Jesus, o que é necessário para a compreensão do Evangelho de Lucas, devemos compará-lo com o processo em curso atualmente, embora não esteja ocorrendo tão rapidamente quanto o outro, e sim pouco a pouco, como sendo, porém, facilmente perceptível a alguém dotado de visão. Para se entender esse acontecimento, cumpre de início romper em definitivo com outra opinião frequentemente citada, à qual o comodismo dos homens tanto se apega. Trata-se da opinião segundo a qual a natureza ou a evolução não dão saltos. Considerando-se o ponto de vista habitual, não pode haver frase mais errada do que essa. A natureza dá saltos constantemente. E é isso justamente o essencial, o fato de acontecerem esses saltos. Vejamos, por exemplo, como se desenvolve o germe da planta. Ao projetar a primeira folhinha, ele está dando um salto significativo. Quando a planta passa da folha à flor, ocorre um outro salto. E outro mais acontece quando da passagem da parte externa da flor para a parte interna. E mais um outro, muito importante, na formação do fruto. Seguidamente, acontecem saltos, e quem não os levar em consideração não entenderá a natureza. Ao observar a evolução humana e verificar que em determinado século o desenvolvimento se fez lentamente, a passo de tartaruga, este acreditará que também em outras épocas o desenvolvimento deveria prosseguir no mesmo ritmo. Porém, é perfeitamente possível que o desenvolvimento se processe lentamente em determinada ocasião, tal como sucede com a planta verdejante a partir de sua primeira folha verde até a última. Mas assim como na planta, tendo ela desenvolvido sua última folha e formado o botão floral, acontece a seguir uma transição muito rápida. Assim também no desenvolvimento da humanidade acontecem seguidamente esses saltos. E um salto de tal importância aconteceu na época em que o Cristo Jesus surgiu na Terra. Nessa ocasião, houve uma transição tão rápida que num espaço de tempo relativamente curto, as características da antiga clarividência e a soberania do espiritual sobre o corpóreo se transformaram de tal modo que muito pouco restou de força clarividente e atuação anímico-espiritual sobre o corpo físico. Por tal razão, era preciso que ainda uma vez, antes de ocorrer essa mudança, fosse compilado tudo o que existia sob forma de herança de tempos anteriores. Nisto deveria atuar o Cristo Jesus. Então, o novo poderia ser integrado na humanidade, vindo a desenvolver-se lenta e sucessivamente. Atualmente também está ocorrendo um salto, embora não tão rápido, em outra área. Ele é mais vagaroso, necessita de mais tempo, contudo, deverá ser facilmente compreensível aos que desejam entender nossa época. A melhor maneira de formar um conceito a seu respeito é ouvir pessoas que hoje, partindo desta ou daquela área espiritual, encontram a ciência espiritual. Por exemplo, um representante de uma ou outra comunidade religiosa poderia vir assistir uma conferência antroposófica. Fato que sucede com certa frequência. O que vou dizer agora é muito fácil de compreender e está longe de constituir uma censura. Uma pessoa dessas ouve, portanto, uma conferência antroposófica justamente versando sobre o cristianismo e diz no final, abre aspas, está tudo muito bem e, no fundo, em nada contradiz o que pregamos no púlpito ou na cátedra, mas nós o dizemos de tal modo que qualquer pessoa o entenda. O que, no entanto, é dito aqui só pode ser entendido por alguns, fecha aspas. Esta é uma situação que se repete com muita frequência. Quem diz ou julga que sua maneira de entender ou pregar o cristianismo é a única possível, deixa de considerar o seguinte. Temos a obrigação de julgar de acordo com os fatos e não de acordo com as nossas predileções. Certa ocasião me vi obrigado a responder assim a uma pessoa. Abre aspas. O senhor talvez creia estar proclamando a verdade cristã a todos. Porém, determinante nesse caso não é a nossa crença. Determinantes são os fatos. Todas as pessoas frequentam sua igreja? Os fatos provam o contrário. Aqueles para quem seu sermão é acertado, a ciência espiritual não é necessária. Ela existe para que os que necessitam de outra coisa. Fecha aspas. Como se vê, devemos julgar de acordo com os fatos e não de acordo com nossas predileções. E via de regra, para as pessoas é muito difícil distinguir entre predileções e fatos. Ora, se tais pessoas não pudessem absolutamente ser curadas da convicção de que sua opinião é a única acertada, menosprezando qualquer pessoa que falasse de modo diferente, e se a vida espiritual encontrasse nessas pessoas uma resistência definitiva, o que iria acontecer? Cada vez mais numerosas seriam as pessoas sem possibilidade de ouvir a anunciação de fatos espirituais, tal como até agora foi usual nesta ou naquela corrente espiritual. Haveria sempre menos pessoas indo aonde há algo para ouvir. E se não existisse a corrente da ciência espiritual, tais pessoas ficariam sem coisa alguma, sem qualquer satisfação de suas necessidades espirituais. Elas sucumbiriam, pois não lhes seria dado alimento. Contudo, não depende da vontade de cada um a forma como se apresenta o alimento espiritual que lhe é endereçado. Depende da evolução. Atingimos agora a realidade e o momento em que as pessoas querem encontrar satisfação para as suas necessidades espirituais, para a interpretação dos evangelhos e assim por diante. Contudo, determinante não é o modo como gostaríamos de dar o alimento espiritual, e sim o modo como a alma humana o requer. Hoje, nasceu o anseio da alma humana pela ciência espiritual. E não é em absoluto dos que desejam ensinar algo diferente que depende se eles satisfazem ou não as necessidades espirituais da época, pois será cada vez menor o número de seus ouvintes. Vivemos numa época em que está desaparecendo do coração dos homens a possibilidade de aceitar a Bíblia tal como foi aceita nos últimos 400 a 500 anos do desenvolvimento cultural europeu. Ou a humanidade receberá a ciência espiritual, aprendendo através desta a compreender a Bíblia num novo sentido, ou as pessoas chegarão ao ponto de, como já sucede com muitos de hoje em dia, que não conhecem a antroposofia, não mais poderem dar atenção à Bíblia. A humanidade perderia a Bíblia por completo. Esta desapareceria e a humanidade ficaria privada de imensos tesouros espirituais, os mais importantes tesouros espirituais da nossa evolução terrestre. É preciso compreender isto muito bem. Estamos justamente diante de um dos saltos dentro da nossa evolução. O coração humano anseia pelo esclarecimento científico espiritual da Bíblia. Se esse esclarecimento ocorrer, a Bíblia se conservará para a bênção dos homens. Caso contrário, estará perdida. Nisto deveriam pensar os que acham necessário manter a todo custo suas predileções e a interpretação tradicional da Bíblia. É assim que podemos caracterizar o salto que ora fazemos dentro da evolução humana. Quem conhece esse fato não se deixará desviar por motivo algum do cultivo da corrente espiritual antroposófica, por reconhecê-la como uma necessidade da evolução humana. De um ponto de vista mais elevado, porém, o que está sucedendo agora chega a ser de relativamente pouca envergadura diante do que sucedeu por ocasião do aparecimento do Cristo Jesus na Terra. Naquela ocasião, a evolução humana se encontrava num estágio em que praticamente ainda se manifestavam as derradeiras expressões da evolução em curso desde os tempos remotos, até mesmo desde a encarnação anterior da Terra. O homem se desenvolvia essencialmente em seus corpos físicos, etérico e astral, embora já tivesse há algum tempo recebido seu eu. Esse eu exercia, ainda naquela época, uma função subalterna. O eu, completamente autoconsciente, estava ainda encoberto pelos três envoltórios do corpo físico, o corpo etérico e o corpo astral, até o momento do aparecimento do Cristo Jesus. Suponhamos que o Cristo Jesus não houvesse vindo à Terra. O que teria acontecido? O desenvolvimento da humanidade teria prosseguido de maneira tal que o eu estaria totalmente emancipado, Mas, na proporção em que isso ocorresse, todas as antigas capacidades extraordinárias do corpo astral, do corpo etérico e do corpo físico teriam desaparecido. Toda a antiga clarevidência, todo o antigo domínio da alma e do espírito sobre o corpo físico não existiriam mais, pois teria sido essa a necessidade da evolução. O ser humano ter-se-ia transformado num eu autoconsciente, porém num eu que conduziria o homem cada vez mais ao egoísmo, levando cada vez mais ao extermínio do amor na face da terra. Os homens se teriam tornado também eus, porém completamente egoístas. Eis o ponto essencial. Naquela ocasião, a humanidade havia alcançado a maturidade necessária para ascender ao desenvolvimento do eu. Por esse motivo, ao mesmo tempo, havia também ultrapassado a possibilidade de ser influenciada da maneira antiga. Na antiga evolução hebraica, fora possível, por exemplo, a atuação da lei, da revelação do Sinai, porque o eu ainda não se havia emancipado e o corpo astral, então o membro mais elevado, tivera como que instilado em si, impregnado em si, o que deveria sentir e fazer para agir da maneira acertada no mundo exterior. Assim, a lei do Sinai surgiu como um prenúncio, o último antes de o eu tornar-se totalmente emancipado. Se o eu houvesse libertado sem haver ocorrido algum outro acontecimento, o homem teria olhado apenas para o seu eu. A humanidade estava justamente amadurecida para a evolução do eu. Mas este seria vazio, seria um eu concentrado apenas em si mesmo, não se empenhando em realizar algo em prol de algumas pessoas ou do mundo. Dar conteúdo a este eu, incentivá-lo pouco a pouco a uma evolução que fizesse fluir de seu próprio âmago a força que chamamos de força do amor, eis a missão do Cristo na Terra. Sem o Cristo, o eu se teria assemelhado a um recipiente vazio. Devido ao aparecimento do Cristo, o eu se apresenta como um recipiente cada vez mais repleto de amor. Por esta razão, o Cristo podia dizer aos que o rodeavam, abre aspas, ao verdes nuvens se aproximando, dizeis que o tempo vai ser desta ou daquela maneira. Portanto, interpretais o tempo de conformidade com sinais exteriores. Porém, não compreendereis os sinais dos tempos, pois se soubesseis compreender e julgar as manifestações ao vosso redor, saberíeis que no eu precisa penetrar aquele Deus que o permeia e impregna. Então, não diríeis, podemos viver também com o que recebemos como tradição de tempos antigos. Aquilo que data de tempos anteriores, vós o recebeis dos escribas e fariseus que conservam o antigo e não permitem a adição de coisa alguma no que anteriormente sucedeu aos homens. Mas isto é um fermento que não atuará mais na evolução humana. Porém, aquele que diz, quero permanecer estacionário em Moisés e os profetas, não entende os sinais do dos tempos, não sabe que a transição está ocorrendo na humanidade. Fecha aspas. Lucas, capítulo 12, versículos 54 a 57. Aqui há uma nota do editor. Não se trata aqui de uma citação, mas da versão oral de Steiner para o correspondente trecho de Lucas. O mesmo se repetirá adiante em outras alusões. Fim da nota do editor. Com palavras muito significativas, o Cristo Jesus disse aos que o rodeavam o seguinte: não depende em absoluto das predileções particulares de cada um o fato de alguém desejar ou não tornar-se cristão, mas sim da necessidade de prosseguimento na evolução da humanidade. Com as palavras que nos são transmitidas pelo Evangelho de Lucas nos sinais dos tempos, ele tencionava fazer compreender que a massa já levedada, velha, dos escribas e fariseus que apenas conservam o antigo, já não seria mais apropriada. E só poderia supor que ainda o fosse quem não sentisse a obrigação de julgar de acordo com o que é ensinado como necessário para a evolução da humanidade, quem julga tudo segundo suas preferências. Por esta razão, o Cristo Jesus qualificou como inverdade o que escribas e fariseus desejavam, por já não ser condizente com o mundo exterior. Seria este o significado da expressão. A maneira mais simples de pressentirmos com toda a alma a força de sentimentos existente em sua fala é compará-la aos correspondentes acontecimentos dentro da atualidade. Qual seria, nos tempos atuais, a maneira de falar sobre o que foi indicado acima? Se quiséssemos transportar para os dias de hoje o que o Cristo Jesus disse a respeito dos escribas e fariseus. Acaso temos em nossos dias pessoas semelhantes aos escribas? Sim, temos. E são exatamente aquelas que já não querem acompanhar as explicações mais profundas dos evangelhos, desejando permanecer presas ao que suas capacidades adquiridas sem a ciência espiritual dizem a respeito dos mesmos. São as que não querem acompanhar os passos através da ciência espiritual a fim de se penetrar nos fundamentos dos evangelhos. De modo geral, é este o caso em toda parte onde se procura, seja da maneira mais avançada ou mais retrógrada, interpretar os evangelhos. Ora, a força necessária para a interpretação dos evangelhos medra unicamente sobre o solo da ciência espiritual. Somente por intermédio da ciência espiritual é possível obter a verdade a esse respeito. É por esta razão que todas as outras pesquisas realizadas hoje a respeito dos evangelhos são tão áridas. Elas nos deixam indiferentes quando realmente procuramos a verdade. Apenas nos nossos dias, aos escribas e fariseus foi acrescentado um terceiro tipo de pessoas, os cientistas naturalistas, de modo que podemos falar de três categorias que querem excluir tudo o que conduza ao espiritual, tudo o que o homem possa adquirir como capacidades para encontrar os fundamentos espirituais das manifestações na natureza. E no tempo atual, os que devem ser atingidos ao se falar sobre o sentido do Cristo Jesus encontram-se muitas vezes instalados em cátedras. Eles têm em suas mãos coordenar as manifestações da natureza, mas rejeitam as explicações espirituais. São eles que detêm a evolução da humanidade, pois o progresso desta é impedido sempre que não se aceita reconhecer o sinal dos tempos no sentido já indicado por nós. Em nossa época, ser seguidor do Cristo Jesus corresponderia a encontrar coragem para opor-se, tal como ele o fez a todos os que queriam fazer valer apenas Moisés e os profetas, aos que querem impor um retrocesso à evolução da humanidade, contrariando a interpretação antroposófica das Escrituras, por um lado, e as obras da natureza, por outro. Trata-se, por vezes, de pessoas bem intencionadas, que aqui e ali gostariam de transmitir uma paz um tanto vaga. No coração de tais pessoas deveria germinar uma parcela do que disse justamente o Cristo Jesus no sentido do Evangelho de Lucas. É uma das parábolas mais belas e mais veementes do Evangelho de Lucas, aquela que habitualmente é chamada a parábola do feitor injusto. Lucas capítulo 16, versículo de 1 a 13.
Ali é relatado: um homem rico tinha um feitor, do qual lhe fora dito que desperdiçava os bens de seu amo. Resolveu, portanto, despedir o feitor. Mas este ficou muito consternado e perguntou a si mesmo, abre aspas, que devo fazer agora? Não posso ganhar meu sustento tornando-me, de alguma forma, um agricultor, pois nada entendo disto. Também não posso tornar-me mendigo, pois tenho vergonha de mendigar. Fecha aspas. Encontrou, então, um meio de sobrevivência. Cogitou, abre aspas, como feitor, sempre tratei as pessoas que entraram em contato comigo, visando apenas ao interesse de meu amo. Por esse motivo, elas não gostam muito de mim, pois não zelei pelos meus interesses. Preciso fazer alguma coisa para que me recebam, para eu não sucumbir. Farei alguma coisa para que as pessoas vejam que lhes tenho estima. Fecha aspas. Foi a um dos devedores de seu amo e perguntou-lhe, abre aspas, quanto deves? Fecha aspas. E deixou que ele deduzisse a metade da dívida. Agiu da mesma maneira junto aos outros. Desse modo, procurou obter benevolência dos devedores para que, mandando o seu amo embora, pudesse procurar pelas pessoas, receber acolhida e não morrer de fome. Era essa a finalidade. E a seguir está escrito no Evangelho. E um ou outro que lê o Evangelho de Lucas poderia admirar-se muito. Abre parênteses, versículo 8. Fecha parênteses, abre aspas. E o Senhor louvou o injusto feitor por ter agido sensatamente. Fecha aspas. Entre a espécie de pessoas que hoje em dia explicam os evangelhos, houve realmente algumas que ficaram em dúvida a respeito de quem seria o Senhor em questão, embora conste ali claramente que o próprio Jesus louvou o feitor por sua sensatez. E a seguir está escrito, abre aspas, pois os filhos deste mundo são, em sua geração, mais sensatos que os filhos da luz. Fecha aspas. Há séculos que assim está escrito na Bíblia. É o caso de se perguntar se ninguém ainda refletiu a respeito do que significa, abre aspas, os filhos deste mundo são em sua geração mais sensatos que os filhos da luz, fecha aspas. em sua geração. Encontra-se escrito em todas as diversas traduções da Bíblia. Se alguém com apenas algum conhecimento fizesse a tradução do texto grego, precisaria, é claro, traduzi-lo corretamente. Então seria o certo. Abre aspas. Pois os filhos deste mundo são mais sensatos à sua maneira que os filhos da luz. Fecha aspas. Isto significa que, a seu modo, os filhos deste mundo são mais sensatos que os filhos da luz. De acordo com o que entendem, eles são mais sensatos, quis dizer o Cristo. Os que há séculos vêm traduzindo esta passagem têm simplesmente confundido, até hoje, a designação à sua maneira, com uma palavra que no grego soa de modo muito semelhante, ten geneam, entre parênteses. Confundiram-se com geração, porque em algumas ocasiões esta palavra foi também usada no outro sentido. Será possível, é o caso de se perguntar, que uma coisa destas se propague através dos séculos e surjam novas pessoas das quais se comenta que realizaram boas traduções da Bíblia e se esforçaram por restabelecer o texto verdadeiro, não o modificando? Weissa Ecker, por exemplo, traduziu exatamente assim. Por mais estranho que pareça, é como se as pessoas tivessem desaprendido os primeiros ensinamentos escolares quando se propuseram a investigar a verdadeira forma dos documentos bíblicos. Antes de mais nada, a cosmovisão da ciência espiritual deverá ser um meio de devolver à humanidade as escrituras bíblicas tal qual elas são, porque atualmente o mundo não tem a Bíblia e nem sequer pode imaginar como são esses livros. Poder-se-ia mesmo perguntar, são estes os livros bíblicos? Não, não são, justamente em suas partes mais importantes. Quero mostrar-lhes isso mais detalhadamente. O que, na realidade, quer expressar essa parábola do feitor injusto? Está explicado claramente. O feitor ponderou, abre aspas, se preciso sair daqui, preciso tornar-me benquisto entre as pessoas. Fecha aspas. Ele compreendeu que não se pode servir a dois amos. Abre aspas. Assim deveis compreender. Fecha aspas. Disse o Cristo aos que o cercavam. Abre aspas. Também não podeis servir há dois senhores, há aquele que agora, como Deus, deve entrar nos corações e há aquele que até agora foi anunciado pelos letrados que interpretaram os livros dos profetas, pois não podereis servir a aquele Deus que deverá penetrar em suas almas como princípio crístico e fazer a humanidade progredir muitíssimo em sua evolução, e ao Deus que se colocaria como um empecilho diante dessa evolução. Fecha aspas. Pois tudo o que foi adequado a um tempo já passado se transforma em empecilho na evolução posterior. É nisto que se baseia, de certa maneira, a evolução. O que é certo para uma época transforma-se em obstáculo quando levado à evolução posterior. As forças que comandam os obstáculos eram designadas, naqueles tempos, por uma expressão específica. Mammon. Soletra-se M-A-M-M-O-N. Abre aspas. Não podeis servir ao Deus que deseja o progresso e a Mamon, o Deus dos obstáculos. Olhai bem para o feitor que, como um filho do mundo, compreendeu que nem sequer com o corriqueiro Mamon se pode servir a dois amos. Assim deveis compreender que, à medida que vos elevais, tornando-vos filhos da luz, não podeis servir a dois amos. Fecha aspas. Abre parênteses, Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 13. Fecha parênteses. Do mesmo modo, quem vive na atualidade precisa compreender que não existe um acordo entre o Deus Mamon e a nossa época. Os literatos e cientistas e a direção que hoje deve dar à humanidade o alimento necessitado por ela. Esta é a linguagem cristã. É isto o que, no sentido do Evangelho de Lucas e revestido de palavras adequadas à nossa época, o Cristo Jesus quis dizer aos que o rodeavam, afirmando, por intermédio da parábola, que não é possível servir a dois amos, como demonstrou no caso do feitor. É preciso entender os evangelhos de forma viva. A própria ciência espiritual deverá vir a ser algo vivo. Por esta razão, tudo o que ela coloca deverá adquirir vida sob sua influência. O evangelho deve ser para nós algo fluindo para dentro de nossas próprias capacidades espirituais. Não devemos apenas dizer levianamente que nos tempos do Cristo Jesus era possível rejeitar os escribas e fariseus, pois novamente estaríamos apenas lembrando um tempo já passado. Porém, devemos saber de que forma ele hoje se vivifica e onde se encontra atualmente a continuação do que o Cristo Jesus designou, para sua época, como Deus Mamon. Esta é a compreensão viva, mas também é o que desempenha um papel profundo e relevante no que nos é relatado no Evangelho de Lucas. É que a este aspecto, que esclarecemos agora, a esta parábola só encontrada no Evangelho de Lucas, liga-se um dos mais importantes conceitos do Evangelho todo. E só nos será possível inserir em nossa alma tal importantíssimo conceito se estivermos em situação de poder reestabelecer mais uma vez, de modo um pouco diferente, a relação entre o Buda, com seu impulso, e o Cristo Jesus. Dissemos que o Buda colocou diante da humanidade o grande ensinamento da compaixão e do amor. Temos aqui um dos casos em que o que é dito pelo ocultismo deve ser entendido no sentido exato, pois do contrário, alguém poderia dizer, abre aspas, uma vez dizes que o Cristo trouxe o amor para a terra, e em outra ocasião é dito que foi o Buda quem trouxe o ensinamento do amor. Será que em ambas as vezes é dita a mesma coisa? Fecha aspas. Numa das vezes digo que o Buda trouxe à terra o ensinamento do amor, e em outra digo que o próprio Cristo trouxe à terra o amor como força viva. É esta a grande diferença. Onde as mais profundas coisas têm importância para a humanidade, é preciso prestar toda a atenção, pois do contrário sucede que as pessoas reveladas em determinado lugar aparecem alhures ao se propagarem com uma aparência bem diferente, e então se diz, abre aspas, sim, na realidade, esse aí estabeleceu, para fazer justiça a todos, dois preconizadores do amor. Fecha aspas. Justamente no campo do ocultismo, tudo depende de se prestar atenção. Se realmente compreendermos as importantes verdades, quando revestidas por palavras, então elas nos aparecerão sob o enfoque certo. Sabemos que a transcrição do grande ensinamento da compaixão e do amor, como o Buda a trouxe, encontra-se na senda das oito sabedorias. E perguntamo-nos, qual é, então, o desígnio final almejado por esta senda das oito sabedorias? Podemos também formular a pergunta da seguinte maneira. O que alcança o homem que das profundezas da sua alma propõe a senda das oito sabedorias como o ideal de sua vida, colocando esta meta diante de seus olhos, dizendo, abre aspas, como me tornarei o mais perfeito possível? Como limparei e purificarei meu eu da maneira mais perfeita? O que devo fazer para, da maneira mais perfeita possível, colocar meu eu no mundo? Fecha aspas. Ele dirá a si mesmo, abre aspas, se observo tudo quanto é dito na senda das oito sabedorias, meu eu virá a ser o mais perfeito possível, pois tudo caminha para sua purificação e enobrecimento. Tudo o que pode irradiar dessa maravilhosa senda deve integrar-se em nós, tudo é trabalhado do nosso eu em favor de seu aperfeiçoamento. Fecha aspas. Isto é o essencial. Se, portanto, a humanidade continuasse a desenvolver em si aquilo que tem a designação específica de roda da lei, posta em ação pelo Buda, pouco a pouco chegaria a possuir eus o mais perfeitos possível, ou melhor, chegaria a saber quais são os eus mais perfeitos. Em pensamentos como em sabedoria, a humanidade viria a possuir os mais perfeitos eus. Poderíamos também dizer o seguinte: o Buda trouxe à humanidade a sabedoria do amor e da compaixão. E se perpassássemos nosso corpo astral, de maneira que este se torne totalmente um produto da senda das oito sabedorias, então saberemos tudo quanto devemos saber a respeito do ensinamento dessa senda. Contudo, há uma diferença entre a sabedoria, o pensamento e a força viva atuante. E há uma diferença entre saber como o eu deveria ser e deixar que a força viva nos penetre para, em seguida, fluir novamente para o mundo todo. Assim como, fluindo do Cristo, esta força atuava sobre os corpos astrais, etéricos e físicos daqueles que o cercavam. Por meio do impulso trazido pelo grande Buda, tornou-se possível à humanidade conhecer o conteúdo do ensinamento da compaixão e do amor. No entanto, o que o Cristo trouxe é principalmente uma força viva e não um ensinamento. Ele doou a si próprio, tendo descido com o intuito de fluir não somente para os corpos astrais, mas para o eu, conferindo a este a força para fazer emanar de si o substancial do amor. O substancial, o conteúdo vivo do amor, e não apenas seu conteúdo sábio, foi o que o Cristo trouxe à Terra. É este o significado. São passados agora 19 séculos e aproximadamente 500 anos desde que o grande Buda viveu na Terra. E passarão ainda, isto é, algo que os fatos ocultos nos ensinam, cerca de 3 mil anos de evolução terrestre. Então, uma grande parte dos seres humanos estarão capacitados a desenvolver por si próprios, a partir de seu próprio senso moral, de sua própria alma e de seu próprio coração, a senda das oito sabedorias, a sabedoria do Buda. Por uma única vez, foi necessária a presença do Buda. A partir daí, emanou a força que, passo a passo, as pessoas desenvolverão como o conhecimento da senda das oito sabedorias. Então, daqui a aproximadamente 3 mil anos, elas a terão como propriedade sua. As pessoas, elas mesmas, poderão desenvolver esse ensinamento, não apenas recebendo-o de fora, mas desenvolvendo-o independentemente e dizendo a si próprias, abre aspas. Essa senda das oito sabedorias brota do nosso íntimo como a sabedoria da compaixão e do amor, fecha aspas. Se nada mais tivesse sucedido, além de o grande Buda ter acionado a roda da lei, então a humanidade também daqui a 3 mil anos viria a adquirir a capacidade da sabedoria sobre o ensinamento da compaixão e do amor. Porém, coisa bem diversa será ter conseguido a força para realmente viver esses ensinamentos. E é esta a diferença. Não apenas saber a respeito da compaixão e do amor, mas, sob a influência de uma individualidade, também desenvolver essa força. Essa capacidade emanou do Cristo. Ele verteu o próprio amor para dentro das pessoas, e este crescerá sempre mais. E quando tiverem atingido o final de sua evolução, os homens compreenderão, pela sabedoria, qual é o conteúdo do ensinamento da compaixão e do amor, e terão de agradecê-lo ao Buda. Mas, ao mesmo tempo, terão a capacidade de deixar fluir o amor do eu para a humanidade. Isto a humanidade terá de agradecer ao Cristo. Eu vou reler esta frase. Mas, ao mesmo tempo, terão a capacidade de deixar o amor fluir do eu para a humanidade. Isto a humanidade terá de agradecer ao Cristo. Deste modo, tiveram ambos de atuar em conjunto, e assim precisava ser relatado para tornar compreensível o Evangelho de Lucas. Contudo, é isto o que se nos depara de imediato quando sabemos interpretar corretamente as palavras transmitidas no Evangelho de Lucas. Abre parênteses, Lucas, capítulo 2, versículos 13 a 14. Fecha parênteses. Aí estão os pastores, que vêm apressados para receber a anunciação. No alto está a legião de anjos, que nada mais é senão a expressão espiritual imaginativa para o Nirmanakaya do Buda. O que lhes é anunciado na imagem do céu? A revelação vinda das alturas, do Deus pleno da sabedoria, do Deus pleno de sabedoria. É isto o que lhes anunciava o Nirmanakaya do Buda, que, sob forma de legião de anjos, paira sobre o menino Jesus natânico. Contudo, algo mais ainda é acrescentado. Abre aspas. E paz na terra aos homens plenos de boa vontade. Fecha aspas. Isto é, às pessoas em quem germina a verdadeira e vívida força do amor. É isto o que gradativamente deverá tornar-se realidade na terra mediante o impulso dado pelo Cristo. Ele acrescentou força viva ao que era a revelação das alturas. Ele a inseriu em cada coração e trouxe para cada alma humana algo que poderia transbordar dela. Proporcionou-lhe algo que não somente era um ensinamento possível de ser absorvido como pensamento e ideia, mas uma força que pode extravasar desta alma humana. E aquela força constantemente caracterizada, por exemplo, no Evangelho de Lucas, como a força da fé, outra não é senão a que pode atuar na alma humana como força crística, podendo fazer transbordar a alma humana. Isto é fé, no sentido dos evangelhos. Possui fé quem abriga em si o Cristo, de modo que o Cristo viva em seu íntimo e seu eu não exista nele como receptáculo vazio, mas encerre um conteúdo transbordante. E este conteúdo transbordante não é outro senão o conteúdo do amor. Por que podia o Cristo, mediante suas palavras, apresentar aquele grande exemplo da cura pela palavra? Por ter sido ele o primeiro a colocar em movimento a roda do amor, não a roda da lei, como uma livre faculdade e força da alma humana, pois trazia o amor dentro de si em altíssimo grau, a tal ponto transbordante e extravasante que fluía para dentro dos que os rodeavam e deviam ser curados, porque fosse sua palavra, abre aspas, levanta-te e anda, fecha aspas, ou abre aspas, teus pecados te são perdoados, fecha aspas, ou qualquer outra palavra, esta, quando pronunciada, adivinha do amor transbordante de seu íntimo. Ele pronunciava palavras ditas a partir de um amor que transbordava para além da medida do eu. E aos que conseguiam preencher-se um pouco com este fato, o Cristo denominava fiéis. Basta unirmos este pensamento com o conceito da fé. É um dos mais essenciais do Novo Testamento. Ter fé é a capacidade de transcender a si mesmo, de ultrapassar o que o eu pode, por enquanto fazer em favor de seu próprio aperfeiçoamento. Por este motivo, o Cristo, tendo penetrado no corpo do Jesus natânico e tendo se unido ali com a força do Buda, não ensina algo como, abre aspas, de que modo devo aperfeiçoar o eu o mais possível, fecha aspas, mas, abre aspas, como devo fazer transbordar o eu, fecha aspas, abre aspas, como pode ele ultrapassar a si mesmo, fecha aspas. Muitas vezes, ele o diz com palavras simples, da maneira como as palavras do Evangelho de Lucas podem sempre falar aos mais ingênuos corações. Diz ele, abre aspas, não é suficiente dardes algo somente àqueles dos quais tendes certezas de vô-lo tomarão a devolver, pois isto fazem também os pecadores, quando eles têm certeza de que receberão de volta o que deram. Ainda não o fizeram a partir do amor transportante. Mas se dais a sabeis que não recebereis de volta, então agistes a partir do verdadeiro amor. É este o amor que não abrange o eu, mas que precisa libertar seu eu como força que emana do homem. Fecha aspas. Lucas capítulo 6, versículo 33 a 34. É em múltiplas variações que o Cristo diz como o eu deve transbordar, como, a partir dessa abundância do eu, a partir de um sentimento que pode exceder seu próprio íntimo, se deverá atuar no mundo. São estas as palavras mais cálidas do Evangelho de Lucas, onde se alude a esse amor transbordante. O Evangelho de Lucas contém esta força do amor transbordante quando permitimos a atuação das palavras sobre nós de maneira que o encontremos, esse amor transbordante, e que ele permeie todas as nossas palavras para conferir-lhes a força necessária à sua atuação no mundo exterior. Um outro evangelista, que a partir de suas considerações preliminares pouca ênfase deu a esse amor transbordante, resumiu em poucas palavras o segredo do cristianismo ao dizer, abre aspas, da abundância do eu flui o amor, e naturalmente este deve verter para dentro de tudo o que dizemos e fazemos, fecha aspas. No Evangelho de Mateus, na tradução latina, os senhores encontram ainda as palavras autênticas, primordiais, como um pequeno resumo de todos os belos louvores ao amor encontrado no Evangelho de Lucas. Em latim está escrito: Ex abundantia cordis os loquitur. Abre aspas. Da abundância do coração fala a boca. Fecha aspas. Abre parênteses. Mateus 12:34. Fecha parênteses. Um dos mais elevados ideais cristãos. A boca fala a partir de um coração transbordante, a partir de algo que o coração não cinge. O coração é movimentado pelo sangue, e o sangue é a expressão do eu. Isto significa, pois, abre aspas, fala a partir de um eu transbordante que irradia uma força, pois esta força é a força da fé. Fala a partir dessa força. Então, tuas palavras conterão realmente a força do Cristo. Fecha aspas. Abre aspas. Da abundância do coração fala a boca. Fecha aspas. É este um princípio básico da essência do cristianismo. E agora, leiam a Bíblia moderna. O que está escrito nessa passagem? Abre aspas. Quem traz o coração repleto pela boca transborda. Fecha aspas. Aqui tem uma nota do editor. Na Bíblia de Jerusalém, nota na página 126, consta, abre aspas, porque a boca fala daquilo de que o coração está cheio. Fecha aspas. Fim da nota do editor. Estas palavras foram suficientes para encobrir um princípio cardinal do cristianismo através de séculos. A humanidade não atinou com o absurdo que é dizer que o coração, estando repleto, entorna. Habitualmente, as coisas no mundo entornam apenas quando estão mais do que repletas, quando transbordam. Assim, a humanidade, que isto não seja uma crítica, necessariamente se envolveu numa suposição que encobriu um dos mais importantes, um dos princípios norteadores do cristianismo, e sequer notou que neste trecho está escrito algo completamente impossível. Dizer que a língua alemã não permite a tradução literal de ex abundantia cordis os loquitur com aus dem überfließen des Herzens spricht der Mund. Abre chave, do transbordo do coração fala a boca, fecha chave, e enfatizá-lo dizendo que não é possível também dizer que o excedente do aquecedor aquece o cômodo é simplesmente um absurdo. Ora, se os senhores esquentam o aquecedor o suficiente apenas para que o calor atinja suas paredes, o quarto não ficará aquecido. Este só se aquecerá ao se registrar um excesso de calor, de modo que este calor exceda o aquecedor. Assim, deparamos aqui com algo importante, um princípio norteador do cristianismo, onde se alicerça uma parte do Evangelho de Lucas, é encoberto de tal maneira que a humanidade, justamente em trecho de máxima importância, não recebe o que está escrito no Evangelho. Esta força que pode verter do coração humano é a força do Cristo. Coração está em lugar de eu. O que o eu pode criar para além de si mesmo flui para o exterior através do verbo. Verbo aqui com V maiúsculo. No final da evolução terrestre, o eu estará em condições de trazer em si o Cristo inteiro. Por ora, o Cristo é algo que transborda do coração. Desejando-se ter somente o coração repleto, não se tem absolutamente o Cristo. É por esta razão que, justamente não interpretando essa frase em toda a sua seriedade, e em toda a sua dignidade, o cristianismo fica encoberto. As coisas mais importantes, a essência do cristianismo, tornar-se-á evidente pelo que a ciência espiritual tem a dizer como esclarecimento dos documentos sagrados do cristianismo. Pela leitura do mundo espiritual na crônica do Akasha, ela descerra o sentido original e, por esse motivo, está em situação de poder ler os documentos primordiais em sua veracidade. E agora poderemos entender como a humanidade caminha progressivamente em direção ao futuro. Aquele que, cerca de 500 a 600 anos antes da era cristã, evoluiu de Bodhisattva para Buda, elevou-se de tal maneira nos mundos espirituais, por intermédio dessa evolução, que atua agora como Nirmanakaya. Com isso, foi alçado a um grau superior e já não precisa descer para encarnar-se num corpo físico. As formas de atuação que lhe eram peculiares como Bodhisattva estão presentes novamente de outra forma. Quando, naquela ocasião, ele evoluiu de Bodhisattva para Buda, passou seu cargo de Bodhisattva para outro. Um outro tornou-se seu sucessor, vindo a ser Bodhisattva. A lenda budista expressa esse acontecimento por intermédio de algo que, para o cristianismo mais profundo, é uma profunda verdade. Ela relata que a individualidade do Bodhisattva, antes de descer para sua transformação em Buda, tirou a tiara celeste e colocou-a no Bodhisattva sucessor. Este prossegue atuando em sua missão, de cunho ligeiramente diferente. Também ele está designado para ser um Buda, justamente na época em que um certo número de pessoas houver desenvolvido, por suas próprias forças, o ensinamento da senda das oito sabedorias, dentro de aproximadamente 3.000 anos. Tornar-se-á Buda, aquele que se tornou Bodhisattva, quando seu antecessor se transformou em Buda. 500 a 600 anos antes da era cristã, foi-lhe confiada a sua missão. Ele virá a ser um Buda após 3.000 anos a contar do início da era cristã. Trata-se daquele que o esoterismo oriental conhece por Maitreya Buda. Para que o atual Bodhisattva possa vir a ser um Maitreya Buda, é preciso que um número bastante grande de seres humanos haja desenvolvido a senda das oito sabedorias a partir do próprio coração. Haverá então um número maior de homens que estarão sábios a ponto de serem capazes de fazê-lo. Então, aquele que hoje é Bodhisattva trará ao mundo uma nova força. Se até a época citada nada demais sucedesse, então ele até encontraria pessoas que, pela meditação, seriam capazes de conceber a senda das oito sabedorias. Contudo, não encontraria pessoas que tivessem a partir do mais íntimo de suas almas a força transbordante do amor vívido. Nesse ínterim, esta força vívida do amor deve fluir para que o Maitreya Buda não encontre apenas seres humanos que reconhecem o amor, mas homens que tragam em si a força do amor. Para isso, precisou descer à Terra o Cristo, uma entidade que esteve no mundo terrestre apenas por 3 anos. E que antes nunca estivera encarnado, como os senhores puderam captar das indicações dadas até agora. A presença do Cristo na Terra por 3 anos, a partir do batismo por João até o mistério do Gólgota, foi motivo para que na Terra, desse evento em diante, o amor fluísse cada vez mais para dentro do coração humano, da alma humana, ou, em outras palavras, para o eu humano, de modo que os homens estarão cada vez mais permeados pelo Cristo, para que, ao final da evolução terrestre, o eu humano se encontre totalmente preenchido por ele. Assim como foi preciso que o ensinamento da compaixão e do amor fosse inicialmente estimulado pelo Bodhisattva, também foi necessário que a substância do amor fosse conduzida à Terra por aquele que, trazendo-a das alturas celestiais, paulatinamente levou-a a tornar-se propriedade do eu humano individual. Não devemos dizer que anteriormente não tivesse existido amor. Antes, não existira aquele amor capaz de tornar-se imediatamente propriedade do eu humano. O amor que o Cristo fazia fluir de alturas cósmicas era inspirado, tendo fluído tão inconscientemente como antes emanara do Bodhisattva o ensinamento da senda das oito sabedorias. Da mesma maneira como o Buda se relaciona com a senda, o ser do Cristo se relaciona com o que ele próprio fora anteriormente, antes de poder descer para assumir a forma humana. Significava um progresso na evolução do Cristo o fato de assumir a forma humana. Eis o ponto essencial. O sucessor do Buda, atualmente um Bodhisattva, é bem conhecido das pessoas versadas em ciência espiritual, e certamente chegará o tempo em que se falará pormenorizadamente sobre esse fato, quando também será anunciado o nome desse Bodhisattva, destinado a ser o Maitreya Buda. Hoje, quando já tantos fatos desconhecidos do mundo exterior foram mencionados, devemos restringir-nos a aludir a tais coisas. Quando esse Bodhisattva aparecer na Terra e vier a ser o Buda, encontrará na Terra a seara do Cristo. Esta seara será constituída pelas pessoas que dirão, abre aspas, não só minha cabeça está repleta do conhecimento da senda das oito sabedorias. Não trago em mim apenas o ensinamento, a sabedoria do amor. Meu coração está repleto da substância viva do amor, daquele amor que transborda e irradia para o mundo. Com tais seres humanos, poderá então o Maitreya Buda realizar sua subsequente missão no prosseguimento da evolução da Terra. Aqui ele não fechou as aspas, mas ela teria sido fechada. É desta maneira que as coisas confluem, e só assim compreendemos o Evangelho de Lucas em sua profundidade. Ele não nos fala de um ensinamento, fala-nos daquela entidade que penetrou nos seres terrestres, na natureza humana, de um modo substancial. Este é o fato expresso no ocultismo da seguinte maneira. Os bodhisattvas, que se tornam budas, podem salvar os homens terrestres quanto a seu espírito pela sabedoria, mas nunca poderão salvar o homem todo. É que o homem todo só pode ser redimido quando não apenas sabedoria, mas também a cálida força do amor transpassa toda a sua entidade. Redimir as almas pela abundância do amor trazida pelo Cristo à Terra. Eis a missão do Cristo. Trazer sabedoria a respeito do amor foi a missão do Bodhisattva e do Buda. Trazer para a humanidade a força do amor foi a missão do Cristo. Precisamos fazer esta distinção. Este é o fim da nona palestra.